das situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente, avançados de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
A equipa ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.
Rapaziada, estamos de volta para mais um episódio do Ataque Rápido Powered by Bwin. O tema, como vocês devem calcular, é...
Então a malta viu o título.
Pois.
Porquê é que não há de saber qual é o tema?
O sorteio.
O sorteio. Então, viste o sorteio? Qual deles? Qual? O fixe?
O fixe.
O mau?
Eu acho que vi o depois, exato. Porque eu esse nem acompanhei, estava a treinar, porque eu sou uma pessoa muito ativa.
Qual? Esse qual?
O primeiro. O primeiro eu não vi, não acompanhei, não é? Que foi para o galho, porque o EFA, meu Deus do céu, que casa a arder, não é?
Opa.
E estava a treinar porque eu sou uma pessoa muito ativa e tal. Mas quando cheguei a casa é que me apercebi o meu pai. Epá, eles vão ter que repetir. Eu, como?
Foi lindo. Foi lindo. Mas
tu acompanhaste desde o início, não é?
Sim, sim, sim. Tudo. Achei... Epá, eu não consigo ter uma visão assim tão dramática da coisa. Obviamente que eu acho que nós já estamos numa altura, numa fase da nossa vida em que já não precisamos andar ali com grandes bolinhas e tira e mete e não sei o quê, hipóteses e tal. Isto é... Agora, se nós temos essa hipótese, e eu até gosto, é mais transparente, não é? Do que meteres um computador a fazer um sorteio aleatório. Claro. Mas, quer dizer, as pessoas também têm que perceber que ao haver este sorteio mais, chamemos-lhe, rudimentar, e eu já disse isso, até disse isso no nosso direto, a UEFA nunca foi conhecida por ser vanguardista, não é? A UEFA normalmente até mete alguns entraves a novas...
Mais conservadora, não é?
É mais conservadora, vimos a questão do VAR, não é? Tudo, uhum. A Champions demorou muito mais do que as principais ligas a introduzir o VAR. Por isso, não é algo que me surpreenda. E tendo em conta que a UEFA tem esta opção, que também faz parte do espetáculo, não é? Nós estamos ali durante meia hora a ver quem é que sai a quem, e o sorteio da fase de grupos que demora quase uma hora, é um folclore que também acho que faz parte, não é? Também é uma forma deles venderem o produto, e a verdade é que toda a gente fica ali na expectativa. Aliás, nós internamente, tu sabes bem disso, as nossas notícias mais lidas da semana, na semana passada, foram: veja quem é que pode calhar a... Sim. Porto e a Benfica e
a Sport. A malta gosta muito disso.
Pronto. Isso não é futebol, não é? Para todos os efeitos. Não, ou seja, não é o jogo lá dentro. Mas é uma coisa que cria muita expectativa, uhum, nas pessoas. É quase uma polémica. Então, se juntas polémica e um sorteio, pois, pá, categoria. Tá,
houve aqui um recente, entre aspas, em que eles também, que se falou muito de alguém ter tirado uma bola que não era suposto. E assim, uma coisa qualquer. Lembro-me.
Estás a confundir com o La La Land? Com aquela história dos Oscars? Não, deve estar.
Não sei. Eu tinha a ideia que tinha sido um sorteio da UEFA em que alguém estava a meter a mão, supostamente, e depois até filmar, fizeram um close-up. E acho que vi isso na imprensa, pois, espanhola, estás a ver?
Eu também já vi as teorias a dizer: ah, isto já acontece há muito tempo, agora desta vez foi mais claro.
Mas achas que...
Alguma vez...
Acreditaste na UEFA quando disseram que o problema era do algoritmo? Ou achas que foi tudo...
Não, o problema do algoritmo no sentido de... Não, eu percebo. A UEFA também provavelmente quis proteger quem estava ali. Isso é folclore, não é? É uma coisa que... Pá, é um erro. É perfeitamente normal acontecer. Não devia acontecer, não. A UEFA é uma entidade... Que é um expoente máximo? É. Epá, mas pronto, aconteceu. Eu acho que a UEFA tem problemas, já fez problemas bem maiores. Agora, pronto, depois vem.
Sabe o que é que eu acho? Aquilo foi tudo o Florentino, por causa da Superliga.
Claro.
Ele depois mandou uma cartinha, não? Brincas. Então...
Não, eu queria ver se fosse ao contrário. Se tivesse calhado Real Madrid, Paris Saint-Germain, e ele disser: ah, vamos repetir. E depois saía Real Madrid e Benfica. Eu queria ver se o Florentino fazia alguma queixa.
Pois.
Mas e o Tenas é que fazia? Não fazia.
Mas eles depois, porque acho que foi na Marca, ou no AS, em que eles disseram que o Real Madrid não ia reclamar do segundo sorteio. Claro, nós temos que pensar, não é? Calha o PSG, mais receitas, muito provavelmente é um jogo muito mais mediático, não é?
Mas do ponto de vista do Real Madrid, se calhasse o Benfica, não é?
Mais acessível,
tinhas uma,
não é,
probabilidade bem maior de seguir em frente.
Sim, mais acessível.
E aí, mas... mais receitas tinhas, não é?
Sim, mas olhando para o bolo completo, se calhar, não sei, digo eu, o Florentino defende isso com a Superliga, não é? grandes jogos, mais espetáculo, mais interação com os adeptos.
Mas ele defende isso numa fase inicial, ou numa fase mais à campeonato e menos à eliminatórias. Por isso, epá, não, isso, olha, o Florentino não me diz nada.
Não te diz nada?
Nada.
Mas é uma velha raposa.
Olha, é uma velha raposa, é.
O nosso alinhamento, o que é que tu achas? O que é que tu achaste quando viste, não é?
Bem,
desde logo o Sporting...
O Sporting ficou pior.
Ficou pior, claro.
Ficou pior, obviamente.
O Sporting... Tendo em conta até a Juventus, que jogou contra o Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto foi melhor que a Juventus, não é? Acho que nada a dizer. E que ainda jogava Ronaldo na Juve. E o Porto eliminou.
Eu acho que o Sporting apanhou um dos três que eu acho que era totalmente evitável. Um deles, o Bayern, não podia sair ao Benfica, não é? Portanto, seriam dois absolutamente evitáveis, que era o City e o Liverpool e o Bayern. Para mim são os três destes cabeças de série, acho que eram os a evitar. E logo a seguir colocava o Manchester United, porque, não pelo que produziu até agora, mas pelo que eu acho que pode vir a produzir, porque eu acho que com o Rangnick, estes primeiros sinais que eu vi são sinais animadores. Acho que vamos ter um Manchester United bem melhor do que o que vimos com o Solskjaer, o que não é difícil.
Sim,
atendendo
sim.
aos jogadores que
Olha
ele
que
tem.
Eu vi o jogo contra o Norwich e não achei muita piada, se queres te diga.
Não vi esse jogo. Vi o da Champions, que também, enfim, ele rodou muito.
Depois foi contra o Crystal Palace, não sei.
Contra o Palace, gostei muito, apesar de só ter ficado 1-0, foi um jogo em que, pela dinâmica que a equipa conseguiu, foram criadas muitas oportunidades, e isso acho que é o mais motivador. Porque, enfim, é uma equipa que, pelos talentos individuais, obviamente que consegue criar oportunidades, não é? Numas bolas paradas, nos remates de meia distância, tens vários bons rematadores. Agora, dinâmica coletiva, finalmente vi no Manchester United, nesse tal jogo contra o Crystal Palace. Por isso, acho que é uma equipa que se vai aproximar desses bichos papões. E depois, numa fase, numa ainda dentro do Lago dos Tubarões, dentro do Lago dos Tubarões, via dois mais apetecíveis do que esses quatro, que eram o Real Madrid e a Juventus. Por isso, quando acabou o primeiro sorteio, eu disse: bom sorteio. Não foi excelente, porque não calhou o Lille a ninguém, mas bom sorteio, porque dentro dos tubarões o Real Madrid e a Juventus parecem-me os mais permeáveis. O Real Madrid, é verdade, está a passar um excelente momento. Defensivamente está muito bem, muito bem.
Grande dupla de centrais, pá, que o Ancelotti formou.
Mais Courtois, que é top 3 mundial, não é? E o Militão está na sua melhor versão. Aquela versão que nós vimos aqui.
Exatamente.
E agora... extrapolada.
Porque ele
por
sentiu
um
algumas dificuldades
muitas
no início.
Mas também a verdade é que ele chega lá e não é a primeira opção, porque há Varane e Ramos, e agora finalmente teve o seu espaço.
É um jogador já mais batido, já nestas andanças.
Combinam muito bem, combinam muito. E o Real Madrid está em boa forma, estão ali a aparecer os Rodrigos, os Vinícius.
Exatamente, o Vinícius está numa grande forma, depois há Benzema
que
tem um meio campo que aquilo ainda funciona como um relógio suíço.
Essa é a minha grande questão, essa era a minha grande questão. O Real Madrid, na altura também falei disso, o Real Madrid depende muito, apesar desta eficácia defensiva, eu acho que o Real Madrid depende muito mais do seu meio campo. Se o meio campo Casemiro, Modric e Kroos, conhecem-se há N anos, ganharam N Champions, jogam de olhos fechados. Quando estão bem, eu diria que basta dois estarem bem e já é muito difícil, porque já, a equipa já tem ótima rotação. Se estiverem bem, o adversário iria passar por dificuldades. Agora, eles têm quebrado, não é? Nos últimos anos. Eu acho que
normal.
Não é só a saída do Cristiano Ronaldo que tem enfraquecido o Real Madrid. É obviamente o andar da idade destes jogadores, que depois também não têm a mesma frescura, já ganharam muito, não é? E não é fácil tu também remotivar-te. Agora, se aquele trio de meio campo estiver bem, muito difícil.
Eu acho que o Real Madrid, e lembro até de comentar isso, por acaso ri-me quando vi que o Real Madrid tinha calhado ao Benfica, que eu lembro-me de estar a falar com o meu primo e estávamos a falar do sorteio assim, o Benfica com a sorte que eles ainda lhe vai calhar o Real Madrid. Porque o Jesus tinha falado isso, nunca tem sorte, e calhou mesmo o Real Madrid, ri-me muito. Mas o Real Madrid é uma equipa, como tu disseste bem, dos grandes parece um bocadinho mais permeável, mas também é, por outro lado, é a equipa que até pode nem golear. Mas é daquela equipa que pode não dar nenhuma chance ao adversário, do género. Ganha-te 2-0, 2-0, sem dar nenhuma chance.
Mas acho que isso,
não
isso,
achas?
Acho que isso é uma fase agora. Nós estamos a passar uma fase em que realmente cortou. Contra o Atlético eles permitiram-lhe poucas oportunidades. E é
o
verdade
Atlético
que aquele,
também não é o melhor exemplo.
Aquele trio defensivo está muito bem. É verdade. Mas acho que é também uma fase. Eles não vão fazer isto a época toda, não é?
Sim, já
quer
se
dizer,
que não.
Ricardo, não foi há muito tempo que o Xerife ganhou no Santiago Bernabéu, não é? E eles jogaram todos.
Sim, sim.
Por isso, não acho que... É um Real Madrid que se fosse agora ia ser um adversário dificílimo, mas acho que se calhar em fevereiro eles até podem não estar tanto neste nível. E depois a outra equipa era a Juventus, que eu também considero que é um colosso, que é um tubarão, mas que não anda há muito tempo aqui à procura da Champions. Curiosamente está a fazer muito melhor Champions do que campeonato, mas acho que é uma equipa que ainda se está a encontrar agora neste pós-Ronaldo, que tem ali realmente excelentes jogadores, como o Chiesa, que é alguém que me enche as medidas, tem o Dybala, que depende de como o sol nascer. Tem o Morata, que eu acho que é algo instável, emocionalmente é um jogador instável, e nós vimos isso, não vemos isso só nas Juventus, vimos isso também no Real Madrid, vimos isso no Euro. Enfim, não é um jogador que, propriamente de...
Estás a falar de quem?
Morata.
Ah, é Morata.
O que é que eu disse?
Dybala, pá.
Não, eu disse o Dybala e depois falou do Morata.
Sim,
desculpa,
sim.
Não sei se... Acho
se calhar
que isso,
fui eu.
Acho que
isso.
E depois tem lá atrás um misto interessante.
Acho que o
Dalí
ainda não atingiu o potencial, pois. Que, não é?
Sim, eles têm acima de tudo experiência, não é? Se jogares ali com o Danilo Alexandro e depois Chiellini e Bonucci, é uma equipa muito, muito rata, muito forte. Mas é a equipa que perdeu com o Porto no ano passado.
Exato.
Ou seja, não é uma equipa intransponível para uma equipa portuguesa.
E este ano,
não é?
Está a provar que não é, mesmo,
pois,
com o Alegre.
Isso,
não é?
Ao contrário, obviamente, de Bayern, Liverpool e City. Para mim, acho no futebol não há nenhum impossível, mas nesta altura acho... Não dou 5%, mas é uma equipa portuguesa que calha com uma destas equipas, não é? E nós vimos a equipa mais capacitada dos portugueses nos últimos anos tem sido o Porto. Epá, e o Porto apanha o Liverpool e é
é quase banalizado, não é?
Um atropelo atrás de atropelo, não é? Não tem...
E depois há aqui, já que falaste no Liverpool, o Inter-Liverpool parece-me um jogo interessante, uma eliminatória interessante a acompanhar também. E eu acho que a Juventus até acaba por, entre aspas, sorrir um bocadinho. Não é que o Villarreal seja uma equipa fácil, é o vencedor da Liga Europa e é uma equipa que sabe o que faz, não é? E o próprio Unai Emery é um treinador já com alguma experiência nestas andanças.
Eu queria falar deles mais à frente.
Querias?
Claro,
nós vamos falar deles mais à frente, pronto, eu não estou a interromper muito. Mas...
Só para não me tirar depois as palavras.
Depois aqui, o Lille era um dos adversários mais apetíveis, até o próprio Villarreal, não é?
Sim.
E depois, calha o Ajax ou Benfica, não é?
O Lille era mais apetível.
Depois calha o Ajax ou Benfica.
Eu já vi várias teorias. Eu inclino muito mais para, dentro destas 8 possibilidades... Eu acho que o Ajax era das mais possíveis. Pá, digam-me o que disserem. É verdade que o Ajax tem uma equipaça, coletivamente é muito forte, tem um excelente treinador, é verdade tudo isso. Mas eu olho para as outras e penso, com quem é que o Benfica ou o Sporting podiam competir? O Sporting não lhe podia calhar o Ajax. O Benfica podia e eu, honestamente, acho ainda bem que calhou o Ajax ao Benfica. Porque é uma boa oportunidade para o Benfica não se... a pequenar contra uma equipa de outra dimensão. Acho que o Ajax é possível. Dou favoritismo ao Ajax.
Sim.
Dou favoritismo ao Ajax. Agora, eu já disse isto, ainda ontem estava a discutir isso no Twitter com alguém. Não podemos achar que o Ajax é o Ajax que deu 5 ao Sporting. Não. Pelo Ajax, mas pelo Sporting. E depois diz, mas o Sporting também, sem o Coates e sem o Palhinha, ganharam ao Benfica. Ok, eu percebo, mas a minha questão é outra. É se o Sporting, os timings da fase de grupos do Ajax foram todos perfeitos. Porque o Ajax apanhou o Sporting na primeira jornada, não havia o Coates, estava castigado, não era? Estava castigado. Tinha sido expulso contra o Las Clines o ano passado. Não tinha o Pote. E muitos daqueles jogadores, inclusivamente o treinador, estavam a fazer o primeiro jogo de Champions. Epá, e aos 8 minutos estava 2-0. É perfeitamente normal que aquilo depois tenha descambado. se hoje o Sporting, mesmo sem Coates, mesmo sem Pote, se hoje o Sporting encontrasse o Ajax em casa...
Fazia melhor, muito melhor figura, não é?
Muitas dúvidas que o Sporting perdesse o jogo.
É lá.
Muitas dúvidas, acho. Porque o Sporting evoluiu muito nestes grandes jogos. O Sporting adaptou-se muito bem a esta exigência de tu estares no campeonato, estares na Champions, que era uma coisa que obviamente a equipa não tinha, não é? Por isso eu acho que é errado nós vermos a coisa como, ah, o Ajax deu 5 ao Sporting. Pá, depois em Amsterdão, o Ajax com a sua equipa, com muitos dos seus melhores jogadores, ganhou 4-2 a um Sporting completamente alternativo, não é? Portanto, já não foi
podia
o saco.
Podia ter ganho por mais. Podia, e o Sporting também teve umas oportunidades.
Claro que podia. Claro que
foi um jogo aberto.
Sim, mas acho que nem é um jogo que conte muito, mas também acho que o primeiro já foi há tanto tempo. Insisto, o Sporting hoje tem muitas dúvidas que perdesse com o Ajax em casa.
Mas
em casa.
Olhando para esses jogos contra o Sporting, sobretudo o primeiro, não tanto o segundo, porque pronto...
Sim.
O que é que tu dirias ao Jorge Jesus? Pá, tenho cuidado com isto porque os gajos são muito fortes. Eu acho que o Ajax é aquela equipa. Eu ainda há pouco tempo li uma... Não me lembro de quem. Vi um vídeo que era de uma análise à equipa do Ajax. E é engraçado, e acho que até o Ten Hag já comentou isso, que é uma equipa que joga com vários números 10, não é? Porque a forma como eles se incorporam no meio campo, não é? A rasgar a defesa através de espaços pelo meio, mesmo é muito interessante.
Mesmo o Antony, que é aquele jogador que tu, pela forma de driblar, tu pensas, é um extremo. Não é. Um jogador
verdade,
que joga muito por dentro.
Por dentro. Mas o Antony é aquele futebol de rua, meu. Não sei porque gosto. Não é?
É bonito, claramente.
Joga bonito.
E Haller. Mas eu sinceramente acho que, havendo Otamendi em boa
mas
forma.
Acho que, por exemplo, o Grimaldo pode sofrer um bocadinho neste tipo de jogos.
Acho que o Grimaldo pode sofrer, e acho que o Benfica tem claramente que ir ao mercado. Depois de ver este sorteio, olhas para o Ajax e tu dizes: quais é que são as principais armas do Ajax? E eu ainda consigo colocar uma acima de todas as outras, que é o Tadic, que é um jogador que normalmente parte da esquerda, não é? Esquerda, joga no meio, mas ali pela esquerda. O Benfica, que joga com três defesas e que o mais capacitado deles lesionou-se, não é? O Lucas Veríssimo, e não vai estar apto. Eu acho que o Benfica, agora, o Benfica se vai defender Tardites com André Almeida, pode não correr bem. E eu diria que o Benfica pode apostar neste mercado em contratar alguém com nível, para ter mais hipóteses nesta eliminatória, porque se o Benfica passa esta eliminatória, eu já não sei, mas ganha mais 10 milhões de euros, mais ou menos isso, está pago.
É verdade.
Paga o jogador. Por isso, e foi há um ano que chegou também o Lucas Veríssimo, ou seja, o Benfica mesmo no mercado de inverno, que é um mercado que eu tenho sempre muitas reticências em achar que alguém chega e sempre...
Normalmente é difícil as coisas correrem bem.
Mas pode correr, não é? Tem que ser alguém que já venha... eu acho que se for o Lucas Veríssimo, por exemplo, foi alguém que esteve diretamente ligado à eliminação contra o Arsenal o ano passado. Não esteve bem na... portanto, precisa, se for alguém que venha e que já tenha estaleca europeia, ainda melhor, não é? Mas
é
também se percebe que no mercado não é fácil encontrar as coisas.
Sobretudo neste janeiro, não é? Porque a inflação e
sim.
Complicado.
Mas acho que o Benfica tem hipóteses. Não digo que é 50-50. Acho que é um bocadinho mais Ajax. Acho que é um bocadinho mais Ajax. Mas eu só dava 50-50 se fosse o Lille. O campeão francês tem bons jogadores, mas acho que era uma equipa ao alcance dos dois. Mas não dando 50-50, só dando 50-50 ao Lille, a seguir se calhar dou 55-45 talvez, Ajax Benfica, e os outros todos ia sempre dar acima de 70 para todos os outros. Em relação ao Benfica, por isso acho que foi um bom sorteio para o Benfica, bem mais complicado para o
Sporting.
Muito
bem, olha, tu querias falar do Villarreal, é agora ou é mais à frente?
É mais à frente,
mais à frente.
É o meu mais da semana.
Ah, muito bem.
Mas
então, olha,
deixa-me só aqui pincelar também o Sporting, que acho que teve aqui uma sorte madrasta, foi bastante bafejado pelo azar de apanhar aqui um City que nesta altura está muito bem. Mas tenho que dizer que para os nossos seguidores sportinguistas há aqui um prémio de consolação. E atenção, eu acho que Ruben Amorim tem aqui uma ótima oportunidade para partir a loiça toda.
Verdade.
Eu não meto as mãos no fogo pelo Manchester City, atenção. Não apenas pela história Xandão,
não apenas
por essa história, mas porque Ruben Amorim já nos mostrou que é um treinador muito, muito acima da média.
Sucessor do Guardiola? Estou a brincar.
Não, é assim, só assim um Guardiola, não, mas é alguém que está a dar passos sólidos e passos apressados, não é? Eu acho,
sim,
que ele está rapidamente.
Nos últimos anos, tirando um caso. Ok, estou a falar daquilo do certame europeu topo. O treinador que se calhar teve uma ascensão mais rápida assim recentemente foi o Nagelsmann, não? Tão boa e tão rápida. Tendo em conta a idade.
Com uma diferença. O Nagelsmann não conseguiu ser campeão.
Pois. É verdade,
num clube
é verdade.
Que não era candidato, num clube que era...
Há essa diferença.
Ok, né? O Leipzig não era, já não estou a falar do Hoffenheim, obviamente, mas o Leipzig...
Mas o Hoffenheim era um trabalho brilhante.
Brilhante.
É brilhante que eles sobem e consolidam-se na primeira divisão,
o
né?
também
e
faz
um,
à
Europa.
O Ruben Amorim também faz um trabalho brilhante no Braga, dois meses, né? E de repente salta para o Sporting. E um Sporting que historicamente é um clube candidato, epá, mas o Sporting, tu olhas para as últimas duas décadas e o Sporting no ano passado, aquele início da época, aquele leque de jogadores, agora é fácil porque todos eles estão inflacionados entretanto. Verdade. Mas tu olhavas para aquele leque de jogadores e dizias, isto vai ser entre Porto e Benfica, uhum. sem dúvida nenhuma. E acho que o Ruben Amorim aí
foi uma bela chapada de louvor.
Foi, claramente. Por isso, não comparo totalmente com o Nagelsmann porque o Ruben Amorim conseguiu ser campeão, mas também não estou a dizer que é melhor ou que é pior.
Então, sim. Era só aqui
que
uma pequena...
O Nagelsmann é também um caso sério. Só para dizer então que para prémio de consolação para os nossos seguidores temos um bilhete duplo.
Ui.
Para o Gil Vicente Sporting e queremos que vão ao nosso Twitter do Ataque Rápido e que comentem até quinta-feira à tarde no post que nós vamos meter. Qual era o adversário que vocês queriam e porquê? A resposta que nós mais gostarmos ganha
será,
o bilhete duplo. E voltamos a dizer, sim, é uma resposta altamente subjetiva e não vamos dar a nenhum amigo nosso.
Meu Deus, que adoro. Passamos para a Liga Europa, não é?
Passamos para a Liga Europa rapidamente.
Liga Europa, antes de finalizarmos, há aqui um Braguinha com o Xerife e já agora aproveito, preparem-se que nos próximos dias vai sair uma pecinha sobre o Xerife no 0-0, vocês vão poder ler.
Vais fazer finalmente?
Não vou ser eu.
Já
deleguei a uma pessoa que é extremamente competente e que nos vai trazer essa história. E o Xerife, para quem não conhece, o Xerife tem uma história muito, muito interessante e aconselho mesmo a malta a ler. E depois o nosso Porto calhou com a Lazio.
Espetáculo.
É o reencontro de Sérgio Conceição com um clube que lhe diz muito, não é? Foi ídolo na Lazio.
Foi um sorteio, claro que havia muito melhor para calhar ao Porto, mas foi um sorteio que do ponto de vista emocional é um sorteio interessante. Não, há essa questão, obviamente, do Sérgio Conceição, que é alguém adorado na Lazio. E eu estou a falar de cabeça que eu sei que já fiz peças sobre isso, porque quando eu fui fazer o Roma-Porto e na altura fiz peças sobre o Conceição e a Lazio. Eu tenho ideia que o Conceição ganhou metade dos títulos da Lazio em toda a história. Ou seja, imagina, a Lazio tem 12 títulos entre campeonato, taça, supertaça, taça UEFA.
Ganhou uma taça UEFA, não ganhou.
UEFA ou das taças? UEFA.
A UEFA foi quando o Conceição estava lá ainda, não estava?
Sim. E eles têm tipo 12 títulos e o Conceição teve em 6. É
incrível.
Ele esteve lá nos anos dourados da Lazio, na altura treinado pelo Eriksen.
No início do século, não foi?
Exatamente. E ele já falou várias vezes sobre isso. Ele fala do Mancini, que era colega dele e que era um, digamos assim, um peneirentozinho.
Um peneirento.
Né? Já era aquele trintão todo dono do balneário. Ele não gostava muito dele. O Simeone também uma personalidade muito vincada.
Jogou também com o Mihailovic, não jogou?
Mihailovic, sim, o Mihailovic é dos com quem ele ficou com melhor relação. Ele tinha uma grande relação com o Matias Almeida, que era um médio argentino. Enfim, e obviamente vai ser, por esse lado, vai ser muito emocionante para Sérgio Conceição. Mas para o Porto também acho que é um adversário de excelentes memórias, porque para mim a melhor exibição que eu já vi ver o jogo, na altura vi na televisão, de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões ou nas competições europeias foi o Porto do Mourinho contra a Lazio, aquele inesquecível 4-1 à chuva nas Antas em 2003. Em 2003, exatamente. Pá, foi um jogo absolutamente monstruoso. de Derlei, Deco e
bons
companhia.
Tempos. Bons,
bons tempos.
Tempos.
Uma equipaça, uma jogatana, porque na altura Alásio era Alásio pós-Conceição, mas era um Alásio muito forte, tinha excelentes jogadores, tinha sido campeão há um ano e pico, e por isso também por aí acho que é um adversário interessante de apanhar. E já agora, já que estamos numa de oferecer, também oferecemos bilhetes. Epa! Para o Vizela Porto.
Gosto
com
disto.
O mesmo desafio. Se pudessem escolher quem é que tinha sido o adversário para o Futebol do Porto e porquê, digam no nosso Twitter, comentem no nosso post e nós depois vamos decidir qual é a resposta que nós mais gostamos. Obviamente tem que ser uma resposta que se enquadra no nosso espírito ataque rápido, e depois com toda a subjetividade vamos escolher o vencedor desse bilhete duplo até quinta-feira à tarde.
Está e sim, não vamos dar a amigos, não se preocupe.
Não vamos dar
voltamos
amigos.
A reforçar isto. Obviamente que se calhar os mais desatentos para o Porto ou para o Braga, neste caso calhou.
Não, não é? o Braga. Opá, foi assistir àquele sorteio, ver os tubarões. É que o Braga era, não havia hipótese, ok. Se calhar o Zenit era o menos mau.
E é uma equipa forte.
É o campeão da Rússia,
exato.
Não é? Ok, o campeonato da Rússia para até à Liga Europa. Nunca, não há mais.
Pois é.
E esse é um aspecto sempre positivo. Mas também tem o outro lado, não é? É que podes chegar a essa altura, o Zenit está ali com a pujança toda, tem os jogadores todos, pois. E tu estás todo reventado porque andaste a fazer jogos.
Mas eles normalmente não se safam muito bem. Isto já não é de agora. Isso normalmente não se safam. Sempre muitas dificuldades.
O Zenit já foi eliminado também por portugueses nesta fase pós-inverno.
E isto pós mais atentos, eu ia dizer que se calhar os adeptos do Futebol Clube do Porto, neste caso, calhou aos adeptos, neste caso ao Braga, pensariam, os mais atentos pensariam, opa, o Xerife é que era. E cuidado com o Xerife. Muito cuidado com o Xerife.
Mas o Xerife é que era também por causa disto. Porque o Xerife não tem campeonato até chegar aqui à Liga Europa.
Pois.
E acho que isso vai ser bom para o Braga. E, sinceramente, acho que o Braga vai conseguir passar.
Tem condições, mas cuidado com o Xerife, que é uma equipa muito perigosa.
Mas, Ricardo, a partir do momento em que eles ganharam no Santiago Bernabéu, eu acho que já não pode apanhar de surpresa ninguém, não é?
Sim.
Agora, o Xerife é uma equipa que, com todo o respeito, o do Lanto é titular, pá. Eu lembro-me do Lanto no Boa Vista, era o quarto central.
Verdade.
Por isso, pá, não brinquem comigo.
Mas que ia haver um gol dele, então dela. Grande Lanto.
Se calhar foi o único.
É provável. É provável. Pelo Boa Vista. E depois, nós aqui temos o Barcelona-Nápoles, que para mim é o jogo de cartaz, se calhar, não é?
Uhum. Sim, é um jogo mais... É uma homenagem muito melhor ao Maradona.
Exatamente.
Do que propriamente esta homenagem que vão tentar fazer hoje. Nós estamos a gravar terça-feira.
Exato. Contra o Boca.
Boca Juniors de Barcelona nos Emirados Árabes Unidos.
Portanto, depois há aqui um Atalanta-Olympiacos. Olympiacos do Pedro Martins e de outros portugueses, como o Ruben Semedo, por exemplo, e José Sá.
Não contava
José Sá, não, José Sá está no Wolverhampton. Quem está mais
depois do nosso episódio, Ruben Semedo, não é?
Ruben Semedo.
É o... Ia dizer o Podense, não. Podense já
pois, eles já vazaram todos. Quem é que está mais lá?
Não, mas ainda tem.
Olha, não está a lembrar, mas também que se lixe.
Não contava ter a Atalanta aqui, depois do nosso episódio anterior.
É verdade.
Que lástima.
Mas foi o jogo que foi adiado. E eles depois jogaram mais tarde com
não, eles tinham ganho, não era?
Sim, não tinham ganho.
Claro.
Olha, e só para rematar, não querendo cascar muito isto, nós vemos o Sevilha aqui e já sabe o que é que vai acontecer, não é? Nós vamos ver o Sevilha aqui.
Mesmo?
Achas? Não, eu já sei o que é que vai acontecer. Basta ires ali à final, já sabes o que é que vai acontecer, não é? Se há Sevilha na final, Sevilha ganha a competição, não é? 11 contra 11.
Desta vez é em casa.
Pois.
Desta vez é em casa.
Ainda para mais isso.
No Sanchez.
Ainda para mais isso. Portanto, já sabe, não é? O vencedor da Liga Europa já sabe.
Olha,
Porto e Braga
então,
já sabem.
Queres apostar aqui? Eu aposto que o Sevilha não ganha a Liga Europa.
Apostas?
Aposto. E tu apostas que ganha, não é?
Opa, podemos
vale
apostar.
Vale o quê?
Ora bem, aí já me calhou mal que eu ainda estou a ver um almoço.
Estás-me a ver um almoço.
Sim, muito sempre, mal isso.
É porque és banana.
Esta aqui, como é engraçada, opa, outro almoço, um snack.
Um
que é que preferes?
Um Kinder Bueno White.
Um Kinder Bueno White, apostar.
Está feito.
A malta, vocês não vão ver, mas nós estamos a apostar a mão.
É, estamos a apostar a mão. Está feito.
E está feitinho, maltinha. Nós vamos agora para o Minuto CR.
O PT não falha.
Olá, Lestre. Olá, Luís. Queria comentar aqui hoje, com surpresa, que depois do sorteio do mata-mata da Liga dos Campeões, eu coloco o Real Madrid como grande favorito ao título e explico aqui o porquê. Manchester City, Liverpool e principalmente o Chelsea são grandes equipes e já mostraram um alto rendimento difícil de superar. Mas hoje, para mim, muito pelas oscilações dos Blues e por alguma dificuldade dos Reds em jogos que poderiam ser menos complicados, até eles estão abaixo dos merengues. Não esperava dizer isso por diversos fatores internos e externos. Mas pelo excelente trabalho de Ancelotti, o Real voltou a se mostrar grande. Courtois voltou a ser a velha muralha belga, Alaba e Militão se complementam, a trinca de meias é uma das maiores da história e na frente Vinícius e Benzema desequilibram. Mesmo com suas muitas estrelas, o PSG precisa evoluir muito até fevereiro para conseguir competir de igual para igual.
Aqui o Minuto CR enquadra-se um bocadinho naquilo que nós já falámos.
É, mas ainda não falámos disso.
Pois.
Quer dizer, já falámos um bocadinho. Eu não,
não concordo. Não partilhas
não, eu,
da
eu
opinião
acho,
do Carlos?
Eu acho que se no banco acho que há uma qualidade desigual, também nos plantéis acho que há um bocadinho uma qualidade desigual.
Sim.
Acho que o Paris Saint-Germain tem melhor equipa, melhores executantes do que o Real Madrid. Isto não é nenhum menosprezo para o Real Madrid. Acho que realmente o Paris Saint-Germain tem ali um leque de jogadores muito bom, só que tem, em termos de treinador, sério. O Pochettino não me entusiasma
muito me engano,
nada.
Ou muito me engano, não vai muito longe. Não?
Achas que ele já não vai estar nessa altura?
Ah pá, é provável.
É que isto pode ser engraçado, que pode ser um regresso de Carlo Ancelotti a Paris e um regresso de Zidane a Madrid. Porque se o Pochettino...
É. Fala-se nisso. Já se falou já
várias
se fala.
Vezes.
Pá, mas ele já foi, como dizem os espanhóis, respaldado pela direção. Já disseram que estavam felizes com ele e o próprio Pochettino já disse que estava bem, por isso não sei. Mas eu não adivinho um grande futuro para ele lá em Paris, porque é sempre difícil, não é? Ora bem, e agora vamos para o desenterrado.
Quem é, sou eu?
És tu.
Ok, amigo. Então, olha, o meu desenterrado é Cristiano Piccini.
Piccini. Deu a vitória ao Valência, não
deu
foi?
Deu a vitória ao Valência. Fez apenas o seu décimo jogo nos últimos 2 anos e meio.
Teve lesões graves, não foi?
Teve uma lesão grave. Foi recuperando aos poucos. Ano passado até chegou a estar emprestado. E marcou. Marcou um golo decisivo aos, se não me engano, 86 minutos. O jogo estava difícil para o Valência. Num jogo também que... Que foi antecedido por um enorme protesto, numa vez mais, dos adeptos do Valência, para Peter Lim se pôr a andar.
Meu Deus, isso já é crónico.
15 mil adeptos Jesus. Fora, com Peter Lim out.
Que casar dele
também. Voltou a não acontecer. Enfim, acho que o Valência está quase a perpetuar-se aí naquele problema. Mas pronto, em campo
já
a coisa
para nem
vai...
falar daquela saída do Marcelino Garcia Toral na altura, sim, do Alemanha, né? Meu Deus do céu.
Pronto, já vais.
Só filmes.
Pronto, já vais. Já tenho saudades de falar de Valência, não, mas disto não pois. Tenho nenhuma saudades, não gosto nada.
Muito bem, e agora vamos para o isto sim e o isto não.
Começo eu?
Começas tu.
Qual é o meu isto sim? Ah, mas isto sim é o Villarreal, por isso é que eu há bocado não queria que tu dissesses. Não queria que tu falasses. Pronto, o Villarreal meteu a nossa Atalanta, que nós falámos aqui a semana passada, no bolso, com uma ótima exibição. A Atalanta realmente às vezes para-lhes o cérebro. Uhum. E o Villarreal a mostrar, que o Unai Emery a mostrar que não se contenta em ir discutir com o Sevilha quem é que é o melhor especialista da Liga Europa. Portanto, o Villarreal nos oitavos da Champions, e eu acho, e já disse isso também, acho que deste emparelhamento de 8 equipas, a maior probabilidade de haver uma surpresa é precisamente Villarreal e Juventus, até porque a Juventus nos últimos anos foi eliminada por, ajuda-me lá,
a Juventus,
Porto ano passado, Lyon,
pois foi, exatamente,
e outra equipa, e o Ajax.
Exatamente, o Ajax.
Ou seja,
foi quando o Ajax depois perdeu com o Tottenham e o Tottenham foi
a Juventus
final.
Que anda obcecada com a Champions já há muito tempo, normalmente tem caído assim e em fases mais precoces contra equipas que tu dirias que a Juventus era favorita. E acho que o Villarreal pode ser a quarta equipa a fazer isso. Vamos ver.
Muito bem. Ora bem, o meu isto sim é o Bodø/Glimt. Aquela equipa norueguesa que goleou a Roma na Conference League por 6-1, sagrou-se bicampeã norueguesa, o segundo título consecutivo. E é curioso
tem
que
jogadores.
O Bodø/Glimt tem muito bons jogadores e foi uma equipa que eu fiquei estupefacto quando goleou a Roma e depois fui perceber a história. Aliás, há um artigo no 00, se vocês quiserem ler também sobre isso, sobre a história do Bodø/Glimt e do projeto que foi construído até agora. Por isso, os meus parabéns para o Bodoglimt, que foi uma equipa que chocou a Europa e chocou certamente muitos adeptos do futebol mundial, com aquela vitória estrondosa. Isso só provou que não foi fruto do acaso, não é? Porque há todo um projeto por trás, há todo um trabalho realizado com qualidade, há jogadores a serem potenciados e que provavelmente no próximo ano já vão, metade deles vão sair. E aqui a chamada de atenção. Por isso agora vamos para o Isto Não.
Eu é o Lyon. Não por este fim de semana, que eles até empataram em casa do Lille, não acho que tenha sido um mau resultado, mas o Lyon é 13º classificado. E
eu acho que o Peter Boss já está a cair um bocadinho, não é?
Depois do que aconteceu,
ele até começou bem no Leverkusen, depois aquilo deu raia, não sei, aquilo do nada, ele teve uma fase muito boa no Leverkusen. Ele até não foi contra o Porto que ele jogou na altura como treinador do Leverkusen, acho que foi.
Sim.
E que eles andavam bem, eles até estavam porreiros, mas depois caíram, ele foi despedido. Agora está no Lyon, já está a claudicar outra vez. No Dortmund não correu nada bem, portanto, não sei. Já se falou também do Lyon, de possíveis sucessores do homem, portanto, não percebo. E o Lyon tem bons jogadores, não é? Bons jogadores.
Afinal, é o teu Isto Não, é o Lyon.
Não, força.
Não, podes. É muito isso. Não, andei distraído, não tinha percebido que o Lyon estava tão mal, e realmente está mal.
E está, pois. Lá sabe o que eu digo, com o plantel que tem, acho muito estranho. Ora bem, o meu Isto Não é o Levante. Há 25 jogos que não vence na La Liga consecutivos. É o pior registro sempre de uma equipa espanhola na La Liga. E está muito mal, não é? O Levante tem 8 pontos, é o último classificado, 0 vitórias. Os 8 pontos foram conquistados com empates.
Já se fala que o Levante é a académica da La Liga.
Boca forte.
Para mim.
E daí, o Levante no nosso Ruben Vezes está muito mal. E agora vamos para o Si Yo Fuera. Si yo fuera Maradona, viviria como él. Porque el mundo es una bola que se viva flor de pie. Maravilha.
E então?
Ora bem, eu se fosse Armando Evangelista, eu ia falar com as televisões, com os canais televisivos, com a V-Sport, com a Sport TV, com tudo. Amigos, mostrem só a segunda parte do jogo com o Vizela. A primeira parte, por amor de Deus, não, que isso vai denegrir a imagem da equipe. Epá, tu viste a primeira parte do Arouca?
Não, mas já ouvi dizer que foi anedótico.
Meu Deus.
Achas que foi
inenarrável?
Os jogadores queriam fazer a cama? E não conseguiram ser atores?
Epá, eu acho que não. Já falou-se muito disso, eu acho que não. Aquilo foi, é assim, com todo o respeito, e o Norbert pode ter qualidade, mas...
Enorme. É que eles têm bons guarda-redes, pá.
O Vítor Braga, aquilo deve ter dado raia, né? Porque ele era o titular.
Certo.
Depois sentou-se no banco e...
E não o Fernando...
Está lesionado.
Ah, ok.
E eles agora contrataram um guarda-redes internacional, o Zubas, um internacional lituano. Provavelmente vai ser ele o titular, ele já foi suplente neste jogo, não utilizado. Mas o Norbert, ele até pode ter alguma qualidade, mas dos jogos que eu vi do rapaz, e já acho que, eu, pelo que me contaram, eu não vi o jogo, mas acho que ele também vacilou muito contra o Santa Clara.
Sim. Eu vi a primeira bola que ele... não sei onde é que foi no Moreirense?
No Boa Vista, foi contra o Boa Vista. Ele contra o Boa Vista, foi a estreia dele. Meu Deus do céu.
Eu vi a primeira bola e pensei, o que é isto? Ele completamente aos papéis.
Aos papéis, más saídas. Mas mais, no jogo contra o Vizela, ele sofre um golo ridículo. O Samu manda-lhe um pastel assim, meio trivela, e entra para ele estava inclinado para um lado, mas era um remate completamente defensável. Outro passa mal a bola, um escorregão do Abdoulaye, que também teve uma noite terrível. E depois o Schettino aproveita e marca. Mas aquela primeira parte do Arouca foi inenarrável. Eu não sei, eu quando vi aquilo, e depois. É assim, foi sobretudo do Arouca, mas o Charles também tem lá um lance em que teve 14 segundos com a bola na mão. Respeitou a regra 6 segundos, houve livre em direto, não deu em nada, mas aquela primeira parte fez o Real. Mas o Arouca, eu dizia, e o Mister, o Armando Evangelista, disse depois no final do jogo, foi mal demais, porém, sobretudo uma equipa que joga na Primeira Liga, mas por amor de Deus, eu acho que ninguém, sobretudo os adeptos do Arouca, não querem ver mais aquilo, né?
Ok.
E agora vamos para o convidado da semana. Ladies and gentlemen,
please welcome. Quem era o teu convidado da semana?
O meu convidado da semana.
Estreia nesta rúbrica. Isto é bonito.
Mas sabe, é bonito, mas eu tenho algum receio, porque eu tenho noção que provavelmente vou repetir alguma pergunta. Não me lembro de quais as que tu fizeste já.
Era quem?
A Lopetegui.
Olá, Pedro.
Ok, então vá. A primeira
foste
é...
Foste copiá-las, aposto.
Não, juro por tudo.
Ok.
Mas se calhar vou repetir, mas juro por tudo que não vi, nem me lembro.
Por tudo?
Sim, por tudo. E por ti, pela nossa amizade. Não só...
Preferia que jurasses por outra coisa. Ok, foste... anda lá.
Queria-lhe perguntar se o Sevilha... Ele, já que está lá, se o Sevilha vai só à Liga dos Campeões por cortesia...
Porque, porque é obrigado, não é?
Porque é obrigado, exatamente.
Também acho.
Porque não faz sentido aquela equipa estar na Liga dos Campeões, não sei o que eles andam lá a fazer, agora já estão na Liga Europa.
É porque alguém tem que ser terceiro, não é?
Obviamente. Depois, se ele acha que vai continuar a ser sempre o treinador do quase, não é? Porto, grande projeto, quase lá. Real Madrid, depois para suceder a Zidane, quase lá. Seleção Espanhola, depois daquele sucesso todo nas camadas jovens, quase lá.
Não, e mesmo na seleção principal, ele fez uma grande fase de apuramento e depois quase que chegou à Rússia, não é?
Quase, não é?
Que chegou à Rússia. Portanto, estás a chamá-lo o peseiro espanhol.
Sim, é parecido.
Bonito,
é parecido.
Bonito. Depois da Académica de Espanha, o peseiro espanhol.
Olha,
boa.
Por acaso acho que é bonito. É o quase. E depois, obviamente, se ele tem no quarto dele fotos com o Pinto da Costa, com o Florentino Pérez e, claro, com o Rubiales, não é? Que mandaram um pontapé no rabo. É? O Lopetegui foi o preferido do Pinto da Costa, levou um pontapé no rabo. No Real Madrid, preferido do Florentino Pérez, leva um pontapé no rabo que as coisas começam a correr mal. E agora, e depois mais recentemente na seleção espanhola também, um pontapé no rabo, não é?
E achas, no Rubiales. Achas que ele se vai aguentar na Sevilha? Já se aguentou bastante.
O Sevilha, eu já vi alguns jogos do Sevilha e até falei há pouco tempo disso com o Steve. O Sevilha joga muito a bola, meu. Eles têm momentos em que jogam muito. É dar gosto de ver o Sevilha a jogar. Ah, pá, e ainda por cima, ele muito provavelmente vai conquistar a Liga Europa, portanto, espero bem que senão eu vou perder um snack.
Ah, meu quino.
Mas é mais para isso. Olha, foi a minha estreia nesta rubrica. Tentei, pá,
muito bem. Tudo. Volta para a semana.
Não. Isto é teu, és tu que tens de ficar.
Depois para a semana eu digo quem é que eu convido a seguir. Pronto.
É? Ok, então. Fechamos agora aqui o Tasco, maltinha. Espero que tenham gostado. Já sabem, sigam-nos redes sociais, RSS, iTunes, Spotify. Nós estamos lá a bombar. Gostamos muito de vocês. Nós voltamos para a semana e cuidem-se.